Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, para conversar aqui comigo hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam aqui desta edição a nossa consultora Ana Abrita. Tudo bem, Ana?
Tudo jóia, Lucas. E você?
Tudo ótimo também. Aqui também aqui com a gente o Diogo Pascarelli, nosso consultor de relações governamentais. Tudo bem, Diogo?
Olá, pessoal. Tudo bem?
E fechando o nosso time de hoje, o nosso consultor de análise política, Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
Oi, pessoal, tudo bem?
Bom, a pauta do programa de hoje está bem extensa. A gente vai começar o episódio falando um pouco sobre os conflitos que estão se desdobrando entre as alas ideológica e militar dentro do governo por conta de uma declaração polêmica do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em relação ao ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos. A gente fala também nessa edição sobre o decreto que também gerou muita polêmica nessa semana, muita gente afirmando que o presidente Jair Bolsonaro pretendia privatizar o SUS. O Diogo vai trazer para a gente várias informações sobre isso. Não era muito bem essa questão que saiu na mídia. E a gente fecha o episódio de hoje falando brevemente sobre o contexto estadual de Santa Catarina, que a partir dessa semana passa a ter a vice-governadora Daniela Rainer como a mandante interina do estado por conta da abertura do processo de impeachment contra o governador capitão Carlos Moisés. E a gente fecha a pauta de hoje na sessão internacional, falando um pouco sobre a nova constituinte no Chile e também sobre as eleições que definiram o novo presidente da Bolívia. Bom, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 29 de outubro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 30, em todas as plataformas de streaming. Bom, Ana, como eu falei na introdução do programa, a gente começou a semana em meio a um conflito muito grande entre o ministro Ricardo Salles e o ministro Luiz Eduardo Ramos. Queria que você falasse um pouco sobre a causa que motivou isso, né? Que foi a questão sobre a retirada dos brigadistas do Ibama em todas as regiões do país, incluindo na Amazônia e também no Pantanal.
É isso aí, Lucas. A gente vem acompanhando uma série de medidas do Ministério do Meio Ambiente que tem trazido um tom muito polêmico para a política nacional de meio ambiente, né? E tudo começou com esse decreto que previa a constatação de um grupo de trabalho, né, para a gente identificar os pontos de fusão, de uma possível fusão entre o Ibama e o ICMBio. E, obviamente, que isso causou um descontentamento imenso e uma piora, né, da imagem do Brasil perante as medidas de melhoria do meio ambiente. O Ricardo Salles é polêmico por natureza, né? Várias medidas que ele vem anunciando causaram motivos de discórdia em diferentes níveis de governo e cada vez mais a gente vem percebendo que a aproximação do Bolsonaro ao Centrão, os rumores, né, de mini-reformas ministeriais vêm acalentando essas discussões e pronunciamentos dos ministros nas mídias sociais de uma forma geral. Então, o ápice foi na semana passada, né, quando o Salles chamou o ministro Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca, e daí a gente acompanhou agora uma série de novos apelidos carinhosos, digamos assim, né, entre Nhonho e Maria Veneno, mas hoje pela manhã já saíram várias notas quanto aos esclarecimentos, pedidos de desculpa e apaziguamento entre os ministros do governo. De toda forma, o Bolsonaro se reuniu com os ministros, né, pedindo para eles evitarem de se pronunciarem sobre fatos polêmicos, pedindo esse pacto de silêncio, também ocasionou na exclusão da conta do ministro Ricardo Salles do Twitter durante essa manhã. E o Maia também falou que já teve conversas, né, tanto com o ministro Luiz Eduardo Ramos quanto com o Salles, e está tentando apaziguar aí o relacionamento deles.
O Maia não tem uma semana de folga, né, Ana? Quando não é trocando farpa com o Paulo Guedes, é com o Ricardo Salles. Mas, bom, falando um pouco sobre o ambiente político, eu acho que uma questão bem interessante que a gente consegue ver muito bem ilustrada nessa questão é, de fato, a maneira como a ala militar vem perdendo um certo prestígio, né, desde que a gente viu o Bolsonaro colocando uma série de generais, almirantes, no comando de uma série de ministérios. Então, de fato, o que chama atenção nesse atrito é que o presidente não veio a público para rechaçar as declarações do Ricardo Salles, né? O que a gente teve foi uma declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, que tentou fazer às vezes de moderação, mas afirmou que todas as desavenças deveriam ser resolvidas internamente. Mas o fato é que essa não é a primeira vez que a gente vê as disputas que deveriam estar acontecendo por debaixo do tapete virem a público de uma maneira um tanto quanto atabalhoada. E o que chama atenção é que cada vez mais o presidente não está prestando, talvez, a devida atenção ao núcleo militar. Se a gente parar para pensar, né, na semana passada, a grande polêmica foi que o presidente desautorizou a afirmação do general Pazuello sobre a compra de vacinas chinesas, né? Então, de fato, não é um momento muito positivo para a ala militar.
O que tem ficado claro, Lucas, é que o nível hierárquico das Forças Armadas é totalmente separado do nível hierárquico do Poder Executivo, né? A gente vê que, por mais que Bolsonaro tenha um nível de confiança nos generais e comandantes, no governo eles têm assumido, de fato, um papel de ministros que respondem ao presidente da República. E por conta dessas desavenças e dos pronunciamentos do Bolsonaro, a gente percebe que, realmente, uma coisa é o papel de comandante, o cargo dentro das Forças Armadas, principalmente do Exército, que tem ganhado um protagonismo maior aí perante seu posicionamento e participação no governo. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ministros, eles acatam, né, as diretrizes, enfim, de quem, de fato, está com o maior poder de voz, que é o presidente da República. E, ao mesmo tempo, isso gera um atrito ainda maior, porque tem muito militar que acha que a hierarquia, a patente deve ser respeitada, independentemente do posicionamento desses generais e comandantes à frente dessas pastas, né? A partir do momento que eles assumem as duas posições como ministro e comandante, o nível hierárquico deveria ser respeitado ainda mais, e esse tipo de desacato não aconteceria se estivesse restrito às forças, né? Ao exército, por exemplo. Então, aproveitando essa pauta do Salles, Lucas, eu gostaria só de trazer o posicionamento da ministra Rosa Weber de ontem, que ela suspendeu a decisão do CONAMA, que revogava medidas de proteção aos manguezais e restingas. Essa decisão tinha sido polêmica também e gerou uma especulação imobiliária muito grande. A ministra entende que a orientação desses órgãos colegiados deve ser sempre seguindo necessariamente a ordem constitucional de proteção de patrimônio ambiental. Então, por revogar essas medidas de proteção, ela entende que deve ser levada a plenário, e até que o plenário, de fato, explore esse tema, estão suspensas as diretrizes do CONAMA, ou seja, voltam a valer as medidas de proteção de manguezais e restingas.
Ana, aproveitando que você trouxe esse tema aqui para a nossa discussão, não é novidade, né? Alguma decisão tomada pelo CONAMA em alinhamento com o Ricardo Salles ser revista pelo Poder Judiciário. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais são as perspectivas, né? O ministro deve continuar nessa onda de enfraquecimento? Porque, até o momento, né, todas as sinalizações que a gente tem visto do presidente é que ele está satisfeito com o Ricardo Salles. Então, aparentemente, nós não vemos nenhum indício de demissão. Mas acho que é interessante a gente trazer isso, né? As decisões que o Ricardo Salles toma no MNA, elas efetivamente têm condições de ser cumpridas? E, aproveitando, eu caso também com a situação dos militares, né? A gente viu que logo no início das queimadas na Amazônia, né, quando isso chamou bastante atenção no noticiário, o presidente colocou o vice Hamilton Mourão para coordenar essas ações, numa sinalização para a ala militar. A ala militar continua à frente dessa pauta de preservação ambiental ou sai enfraquecida nessa nova dinâmica?
Lucas, a pauta ambiental tem ganhado uma forte notoriedade com a visita da ministra Tereza Cristina a Portugal, né, recentemente. As associações do agronegócio têm feito vídeos e posicionamentos e cartas, assim como empresas da iniciativa privada, mostrando que a sociedade civil e o próprio setor privado estão sustentando a ideia de que o meio ambiente, sim, deve ser priorizado e levado em consideração como pauta prioritária nessa retomada pós-pandemia. Então, por mais que, eventualmente, sejam polêmicas as constatações e posicionamentos do Salles, a gente vê que outros órgãos e ministérios têm atuado com pautas com essa prioridade. Por exemplo, o Banco Central também já se posicionou com a hashtag sustentabilidade, né? A gente tem o Ministério da Economia agora com o PMI de mercado de crédito de carbono. Então, a gente vê que, graças à autonomia de outros órgãos, o meio ambiente não está restrito necessariamente à pauta ministerial que tem a chancela do Salles, o que dá um certo conforto. Em relação à saída ou não do ministro, eu concordo com você, não tem nenhum sinal de que o Bolsonaro está insatisfeito e que tenha essa tendência de retirar o ministro e colocar outra pessoa no seu lugar, mas vai depender muito dos próximos posicionamentos, do quanto ele consegue sustentar ou não a postura dele, né, perante a credibilidade que o Bolsonaro acredita que ele tenha. Acho que a gente custa muito para construir, né, o nosso nome e muito pouco para destruir ele, e o Salles está nessa medida, né? Por exemplo, o fato dele ter mencionado que hackearam, que utilizaram a conta dele do Twitter, poderia ser um gol, né, muito mais forte e vitorioso se ele já não tivesse tido a repercussão anterior com outros ministros e outros títulos aí que ele vem polemizando, né, nas mídias sociais.
De fato, como você muito bem trouxe, né, talvez a pauta ambiental seja um dos principais cases que a gente tem atualmente sobre a relevância da participação da iniciativa privada, né, como moderadora também do debate público. Então é muito interessante que as empresas e associações fiquem de olho nas ações do governo e se manifestem, porque no final das contas, né, elas serão as principais prejudicadas caso a gente tenha uma deterioração da imagem internacional do Brasil. Bom, e só para a gente fechar esse assunto, vale dizer que nessa semana o ex-porta-voz do governo, general Antônio Rego Barros, ele publicou um artigo no Correio Brasiliense. Ele não fez nenhuma menção direta ao Bolsonaro, mas ele falou nesse artigo sobre políticos que chegam ao poder e descumprem promessas de campanha depois de serem inebriados pelo poder. Ou seja, um recado claro de que essa insatisfação ali não se restringiu apenas ao Luiz Eduardo Ramos e tem causado um certo desconforto no núcleo militar. E por outro lado, esse é mais um novo episódio onde a gente vê o Bolsonaro sinalizando positivamente para a ala ideológica, né? Isso tudo vale a gente considerar que no ápice da pandemia o Bolsonaro fez um recuo, deixou de fazer declarações um tanto quanto polêmicas, e a gente vê que nas últimas semanas o presidente vem voltando para a sua retórica do início do governo. Então é um fator, sem sombra de dúvidas, para a gente manter no radar. Bom, queria chamar agora o Diogo para a gente conversar um pouco sobre o decreto que teve vida curta, né, Diogo? Um decreto que foi publicado que teve duração de menos de 24 horas, que a mídia publicizou bastante, que era uma iniciativa de privatização do SUS. Queria que você comentasse um pouco para a gente o que de fato esse decreto propunha e por que que ele causou tanta polêmica.
Bom, Lucas, realmente um dos decretos mais rápidos aí desse governo. O governo teve que voltar atrás diante da repercussão negativa, mas acho que vale a gente tecer alguns comentários do porquê que teve essa repercussão toda, né? E porquê que houve esse entendimento de que haveria uma privatização do SUS. Essa norma e a forma como ela foi publicada tem alguns problemas aí de leitura do governo federal. E eu acho que vale a gente elencar alguns aqui para facilitar o entendimento do nosso ouvinte, né? A primeira coisa é que a nota ela foi publicada apenas com a assinatura do presidente Bolsonaro, né, e com a assinatura do Paulo Guedes, sem a assinatura do Pazuello, ministro da Saúde. O que no contexto do PPI não é um problema, porque em geral são realmente as assinaturas do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro que interessam. Mas e se tratando do SUS, que é uma das maiores vitórias sociais, né, entendido como uma das maiores vitórias sociais do povo brasileiro, isso faria diferença. Então seria uma jogada inteligente do governo federal colocar a assinatura do ministro, né, e não teria nenhum custo adicional para o governo fazer isso. Um outro ponto é que essa medida ela foi publicada durante a pandemia, né? Então você já tem uma atenção maior para os sistemas de saúde globais, especialmente no Brasil, que ainda enfrenta aí diversas complicações em razão da pandemia, tá? Existe a ameaça global de uma segunda onda que já começou na Europa, no Amazonas e no Pará a gente já vê uma ocupação dos leitos de UTI voltando para níveis acima de de 50%, né? Então fazer uma medida dessa já causa um espanto nesse sentido. Outra coisa, essa semana a gente tem o feriado do Dia do Servidor, querendo ou não, é um dia em que se exalta aí o serviço público brasileiro. Adiante a gente tem uma questão em que o governo não fez nenhum esclarecimento adicional ou em torno desse decreto, simplesmente publicou e deixou tudo aberto para interpretação, e o Ministério da Saúde também não se manifestou, né? Então, essa falta de leitura do que isso poderia provocar dentro do cenário que o Brasil está hoje em saúde pública, né, acabou criando essa situação em que o governo foi quase que espancado em praça pública, né? Mas mesmo assim, muitas das críticas que apareceram, elas não fazem muito sentido. Então acho que também é um ponto de esclarecimento que vale a pena trazer. Muita gente falando que o decreto permite a privatização do SUS. Não, isso não é verdade, tá? Mas o decreto permite estudos de viabilidade para ações de desestatização. É importante a gente entender que privatização é uma coisa, desestatização é outra. Privatização, você está realmente cedendo todos os seus direitos por tempo indeterminado, né? Você está vendendo uma posse do governo para um operador privado. A desestatização, você está só cedendo. Um exemplo que a gente tem muito são os portos, aeroportos e concessões de estradas, né? Isso são exemplos de desestatização. Você reduz a presença do Estado daquilo para aumentar a efetividade daquele serviço, produto, enfim, meio, infraestrutura, etc.
E Diogo, aproveitando que você está falando sobre isso, queria saber qual que é a diferença dessa proposta que estava sendo analisada dentro desse decreto para o que acontece atualmente com os hospitais controlados pelas Santas Casas, por exemplo.
É bem legal essa tua pergunta. A gente está falando de dois níveis diferentes da atenção em saúde, né? Quando a gente está falando de atenção hospitalar, que aí entram as filantrópicas e outros hospitais, a gente está falando da atenção especializada, né? E aí você tem um nível de tecnologia e necessidade de dinamismo muito maior. A atenção básica, que é o que o decreto visava alterar, e aí para quem está acompanhando um pouco esse assunto, o decreto visava um fomento do setor privado da atenção primária à saúde com foco nas unidades básicas de saúde. Isso é a atenção primária do SUS. Então, de novo, atenção hospitalar, atenção especializada, segunda linha de acesso no sistema de saúde. A atenção básica, unidade de saúde, é a primeira linha. Então vamos fazer uma diferença aqui rápida. Se você, por exemplo, está gripado, o ideal é que você procure uma unidade básica de saúde. E aí você é medicado, você volta para casa. Ou você precisa de uma sutura, cortou o braço, você vai numa unidade básica de saúde e vai para casa. E aí, onde é que surge o problema de todo o movimento social e movimento pró-SUS? A unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada para todo atendimento que você vai ter, né? Ou deveria ser, pelo menos, a porta de entrada. Então, quando você muda a gestão daquilo, você cria uma série de implicações para toda a cadeia do SUS. Vale a gente lembrar que o SUS, além de ser colocado constitucionalmente como provedor do direito à saúde, né? Ele é regulado por uma lei chamada 8080 que estabelece a tripartite, né? A responsabilidade tripartite da gestão do sistema. Então, você, nesse caso da unidade básica de saúde, ela é gerida pelos municípios. Lembrando que o Brasil tem 5.570 municípios, então você tem 5.570 gestões. Vamos supor que cada município desse tem uma unidade básica de saúde. E daí você expandiria a presença particular em cada uma dessas unidades. Como que o governo manteria a gratuidade do sistema? Isso acaba trazendo uma discussão muito grande. Vale a gente lembrar que a desestatização, ela não implica necessariamente que o cidadão vai pagar pelo serviço. Pode ser desestatizado, porém com repasse vindo ainda de origem federal, tá? Ou estadual ou municipal. Mas a gente está falando de um governo que está num contexto que a gente acabou de discutir, né? O desmonte de algumas estruturas de gestão que envolvem questões sociais, né? Meio ambiente. Agora a gente está falando de saúde, o governo vem de uma tendência de reduzir o orçamento de saúde e tem uma pauta liberal muito grande. Então, os grupos sociais que ficaram preocupados com isso e acabaram levando essa discussão de privatização, estavam preocupados com a boiada, né, que o Salles sempre está falando, para onde passa um boi, passa uma boiada. Então, vamos combater essa primeira sinalização que acontece aqui para evitar que um movimento de desestatização ou eventualmente de privatização aconteça no sistema. Então foi mais ou menos isso, mas do ponto de vista prático, era apenas a realização de um estudo.
E a esses elementos que você trouxe, né, Diogo, a gente junta ainda pelo menos dois episódios nos últimos dias, que o primeiro deles foi a declaração do presidente sobre a vacina facultativa, né, o que já causou um mal-estar ali dentro dessa área de saúde, e também a gente teve, na mesma semana em que o decreto foi editado, um incêndio num hospital federal lá no Rio de Janeiro, né, e é um hospital que tem tido, como você falou, né, o repasse consistentemente cortado, né, então esses dois episódios juntam toda essa insatisfação que você trouxe, traz uma certa má vontade também de olhar esse decreto e esperar alguma explicação do governo, né? Agora, eu queria falar com você um pouco, você estava falando sobre essa questão de passar a boiada. O que eu acho que é bem sintomático da gente avaliar em relação a esse decreto é que não só a gente viu setores da sociedade civil preocupados em relação ao decreto, mas a gente viu muitos parlamentares que não faziam ideia que o governo pretendia publicar essa medida. E aí fica bem difícil mesmo o governo ter condições de manter, né, esse tipo de decreto.
Com certeza. Você toca aí num ponto que é primordial, que é a comunicação desse governo, né? Ela realmente vale um capítulo à parte. E a falta de comunicação, tanto com parlamentares, tanto com gestores do SUS, e aí quando eu falo gestores, eu tô falando dos secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde, ela não existiu. Então, muita gente foi pega de surpresa, né? Então, isso acaba criando um cenário pro governo que é totalmente desfavorável para assumir uma medida dessa. Você vê ali o líder do governo sem saber o que responder, alguns apoiadores do governo sem entender direito o que era o decreto, e secretários estaduais de saúde, municipais de saúde, falando assim, tá, o que, que é isso? Né? Para onde é que a gente vai daqui? O que o governo está pretendendo com isso? Então você, enquanto gestor público, pensando do lado do governo, você fica sem apoio para brigar por uma pauta que você acha que é pertinente. Então isso, a comunicação foi bem falha, né, nesse sentido.
Bom, Diogo, aproveitando que você tocou agora no assunto da comunicação do governo, como a gente já discutiu aqui, a gente já mencionou algumas vezes ao longo desse episódio, a gente teve aquela declaração recente do presidente sobre a vacina do coronavírus não ser obrigatória, inclusive sobre a barreira da compra de vacinas chinesas. Queria que você falasse um pouco sobre qual é o status atual dessa questão que a gente já discutiu aqui no podcast na semana passada.
Isso é um outro exemplo do ruído de comunicação que existe, né? É o mesmo governo que defende o uso de um medicamento que até hoje a efetividade é questionada, mas fala que o uso de uma vacina que, quando for aprovada, né, precisando aí passar por todo o crivo da Anvisa, provavelmente vai ser segura sim e vai ser efetiva sim, né? Se não for, ela não vai ser aprovada. E você tem um governo que apostou o tempo inteiro aí numa medida externa, né, para combater a pandemia, e agora fala ao mesmo tempo que não é obrigatório. De novo, é um problema endêmico do governo, a comunicação, que vai prejudicar qualquer política de imunização contra a Covid, né? De novo, a gente comentou agora no começo sobre uma eventual segunda onda, pode ser que a gente observe uma terceira onda eventualmente, e a gente vai começar a superar esse tipo de coisa com uma eventual vacina. E você ter um governo que não incentiva a vacinação é muito complexo do ponto de vista de saúde pública, né? Até por isso você já tem o legislativo discutindo se isso pode ser obrigatório ou não. Tem gente que entende, já pelas leis atuais, de que é obrigatório sim você ser vacinado, porque é uma questão de saúde coletiva e não uma questão de saúde individual. E por isso até a gente já tem no STF uma corrente discutindo a eventual obrigatoriedade disso, né? De novo, o governo fica passando meias informações para todos os sinalizadores, tentando manter apoiadores de um lado e de outro numa situação que, mais uma vez, complica um pouco a gestão de longo prazo, principalmente no combate a uma pandemia, né?
De fato, a minha aposta, Diogo, e acho que você deve concordar com ela, é de que essa questão da vacina, né, por mais que na retórica a gente tenha algum tipo de discussão, quando alguma delas tiver a aprovação, a validação científica e a aprovação pela Anvisa, acho muito difícil que, de fato, o presidente insista nessa ideia de barrar a compra caso a vacina, a primeira vacina a ser considerada segura, seja uma vacina chinesa, não
é
mesmo?
É, cara, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, assim, eu não duvido de uma eventual rejeição do governo, mas também o Bolsonaro tem sido bastante respeitado aí por voltar atrás, né? Quando ele vê que não dá para manter um discurso, ele volta atrás e acaba tomando uma nova atitude, a depender da resposta social. Então, acho que isso aí que vai definir. E aí, nesse sentido, sim, eu acho que se vier uma pressão grande depois de uma aprovação da Anvisa, ele pode sim recuar desse tipo.
Não recuando, né? Ele sofre a consequência de ter que enfrentar uma derrota não só no Congresso, mas também uma grande pressão da sociedade e do setor produtivo, né? Que precisa da imunização da população para que a economia volte a andar adequadamente. Né? Então,
exatamente.
Acho que é um ponto para a gente prestar atenção. E outro elemento é que esse mesmo tipo de narrativa, né? Se por um lado é capaz de mobilizar aquele eleitor que, enfim, não acredita na validade das vacinas. Por outro lado, ele tem um potencial também de dar um trunfo para adversários políticos do Bolsonaro. O exemplo disso é o João Dória, governador de São Paulo, que no início estava dizendo que ia comprar apenas 40 milhões de doses da vacina chinesa, mas agora já está anunciando que o governo de São Paulo pode comprar até 100 milhões e distribuir nacionalmente, ou seja, tentando claramente se capitalizar de olho em 2022. Então, é uma oportunidade que, se o Bolsonaro continuar preso nessa retórica, ele tende a sofrer politicamente, pelo menos junto ao eleitor moderado. Avançando na nossa agenda, a gente chega agora em Santa Catarina, que nessa semana teve a primeira mulher da sua história empossada como governadora. Mas, até o momento, ela está na condição de interina. Isso porque o impeachment contra o governador Carlos Moisés, ele foi aberto, mas ainda não foi julgado no seu mérito. Nicolas, eu queria que você comentasse rapidamente para a gente sobre esse status em Santa Catarina.
Certo, Lucas. Muito bem mencionado. Daniela Rainer assume aí como a primeira governadora de Santa Catarina. Então, ela já tem usado muito essa retórica para tentar estabilizar o seu governo interino. Aí o Carlos Moisés, ele é afastado após uma longa denúncia aí de casos de uma suspeita de corrupção envolvendo o salário de alguns servidores públicos nos últimos anos. Mas como aí você mencionou, essa decisão somente afasta ele temporariamente do cargo de governador, então o tribunal misto ainda vai ter um tempinho para julgar o seu definitivo afastamento ou não do cargo, mas as nossas expectativas e tendências é de que, se esse tribunal misto se mantenha com a sua composição atual, é muito possível que o Carlos Moisés ele consiga se safar desse primeiro processo de impeachment. Eu falo primeiro processo de impeachment porque já tem um segundo processo de impeachment correndo contra Carlos Moisés, e dessa vez envolvendo um suposto esquema de superfaturamento de compras em equipamentos para o enfrentamento da pandemia. Então, a gente já tinha noticiado isso muito antes aqui no podcast da BMJ. A pandemia ela poderia se converter em uma grande dor de cabeça para os governadores. A gente tem o Witzel no Rio de Janeiro e agora Carlos Moisés de Santa Catarina, e vamos ver até que ponto essas questões sensíveis envolvendo a crise sanitária, ela é de fato decisiva nessas questões de afastamento dos governadores estaduais. Outra coisa que eu acho importante a gente fazer um paralelo, Lucas, é que Witzel e Carlos Moisés, eles chegam na política exatamente com esse discurso de outsider, de promover a nova política, e essas novas ações envolvendo ambos governadores provavelmente podem colocar em xeque essa retórica de nova política, até que ponto esses outsiders eles são capazes de segurar a onda política ali nos seus redutos eleitorais.
Muito bem observado, Nicolas. O que eu acho que é interessante da gente falar também, especificamente sobre o caso de Santa Catarina, é que o Carlos Moisés ele foi eleito pelo PSL, ou seja, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, foi apoiado pelo Bolsonaro durante a campanha, mas rompeu com o presidente desde aquela época em que o presidente estava com alguns atritos com o Luciano Bivar dentro da cúpula do PSL, então já eram desafetos há algum tempo. Nesse sentido, a posse interina da Daniela Rainer é positiva para o presidente, porque ela ainda continuou próxima a Bolsonaro, então a gente deve esperar que o presidente faça algumas sinalizações lá na região. Santa Catarina é um estado muito estratégico para o Bolsonaro, porque ao lado do Distrito Federal foi a unidade da federação que mais trouxe votos para o presidente durante a eleição presidencial. Então, obviamente, um fracasso da nova política naquela região ou a percepção do eleitor catarinense de que não valeu a pena apoiar um candidato que tinha ali uma proximidade muito grande com o Bolsonaro, pode trazer problemas numa região onde o presidente domina com larga vantagem. Então, é muito importante manter isso no radar. E o segundo ponto que você trouxe na sua fala é que impeachment estadual é muito diferente do impeachment nacional, né? Quando a gente fala do impeachment do presidente, a gente está falando de um processo que é inteiramente controlado pelos parlamentares. Quando a gente fala na realidade estadual, a gente tem que passar pelo tribunal misto, que é composto por deputados estaduais, mas também por desembargadores. E a votação, que você bem chamou a atenção, Nicolas, o governador tem uma chance bem grande de não ser, de fato, empichado por esse tribunal misto, é porque dos 10 integrantes desse tribunal, os 5 deputados estaduais votaram pela abertura do processo de impeachment, mas dos 5 desembargadores, apenas um votou pela abertura do impeachment contra Moisés. E vale lembrar que para o impeachment ser aprovado agora em seu mérito, pelo menos 7 votos precisam ser dados pela condenação do governador. Então é difícil de imaginar que se os 4 desembargadores não consideraram que o processo tinha condições de ser aberto, é difícil de imaginar que eles vão votar pelo impeachment do Carlos Moisés. Então, de fato, é um bônus, mas como você bem chamou a atenção, ele sofre ali uma segunda denúncia de impeachment, e essa com algumas acusações um pouco mais sérias e que, dependendo da composição desse novo tribunal misto, tem sim uma condição muito grande de sofrer o impeachment.
Lucas, outra coisa que eu acho importante a gente mencionar é que, apesar das divergências aí envolvendo Carlos Moisés e Daniela em relação ao Palácio do Planalto, eles têm um cenário em comum, né? Ambos não possuem uma boa articulação dentro da Assembleia Legislativa, então mesmo que a Daniela entre agora, a tendência é de que ela tenha muita dificuldade em conseguir promover e destravar algumas votações dentro do Poder Legislativo, então a tendência é que, de fato, a crise política em Santa Catarina, ela se mantenha aí ao longo dos próximos meses.
Vamos indo agora para a pauta internacional. A gente começou a semana com a notícia de que os chilenos aprovaram um plebiscito para revogar a constituição vigente do país e pela criação de uma assembleia constituinte que vai definir a nova Carta Magna do Chile. Nicolas, eu queria que você comentasse rapidamente por que os chilenos estavam descontentes e como que esse movimento conseguiu atingir esse apoio esmagador ali da população.
Certo, Lucas. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de ressaltar acerca do Chile de modo bem breve é que geralmente a gente está lendo notícias por aí que é uma vitória dos movimentos sociais de 2019, mas essa luta dos movimentos sociais lá no Chile vem de anos atrás, né? A gente poderia datar aí 2012, por exemplo, quando as mulheres saíram às ruas pedindo melhores condições de vida. Então é um processo aí de longa duração. As movimentações de 2019 claramente asseguraram esse cenário do plebiscito, mas é um movimento que se estende aí ao longo dos últimos anos. Então, no último domingo, os chilenos eles decidiram pela aprovação de uma nova Constituição chilena. Eles iam nas urnas para votar por duas opções. Eles tinham duas perguntinhas quando eles chegavam nas urnas. Se eles eram a favor de que o Chile construísse uma nova Constituição e quem seria o colegiado responsável por redatar essa nova Carta Magna, né? Então, a aprovação ali foi superior aos 78% dos votos, o maior índice de participação popular no Chile nos últimos anos. Então, isso também é um bom sinal, mostra que a população em si se engajou. Os únicos índices mais baixos, onde a taxa de rejeição ao novo plebiscito foram mais altas, é de fato nos redutos de Santiago, onde existe uma classe de melhor condições financeiras, né? Mas a grande maioria, uma maioria esmagadora dos chilenos votaram a favor do novo plebiscito. E a outra questão que eles também aprovaram é que essa nova Constituição, ela será redatada por um colegiado constitucional. Aqui no Brasil, a gente diria uma Assembleia Constituinte. Então, eles tinham essa opção da Assembleia Constituinte ou eles poderiam escolher uma Assembleia Mista. Qual era a diferença básica entre a Constitucional e a Mista? Na constitucional, os chilenos vão precisar ir às urnas de novo em abril de 2021 para definir quem serão os parlamentares que irão redatar essa nova Constituição. Então vão ser novas eleições, vão ser novos parlamentares com o único intuito de redatar a nova Carta Magna. A comissão mista, ela era um pouco diferente. Ela pegaria os parlamentares chilenos que já têm um mandato em voga, mas também seria dividido 50% parlamentares e 50% pessoas da sociedade civil. Um dos pontos, tanto para a Assembleia Constituinte quanto para a comissão mista, é de que ambas devem ter paridade de gênero. Ou seja, os representantes devem ser 50% homem e 50% mulher. Né? Então, já é outra conquista aí dos movimentos sociais chilenos e uma grande vitória para isso. E se a gente fala que o plebiscito, que a construção dessa nova Constituição não é um processo do curto prazo, a gente espera também que ainda existem muitos caminhos pela frente até o momento em que os chilenos eles precisam aprovar e conhecer qual vai ser essa nova Constituição. Então, em abril de 2021, vão ser eleitos os parlamentares. Essa nova Assembleia Constituinte vai ter um prazo de 9 meses a 1 ano para redatar a nova Constituição. E depois disso, os chilenos eles vão às urnas novamente para saber se eles vão aprovar ou recusar essa nova Constituição. Se eles recusam essa nova Constituição, a Constituição que vai ficar em vigor é a Constituição que mobilizou a população nos últimos meses, que é uma Constituição que foi redatada ainda no período da ditadura militar.
Bom, o que é importante da gente observar sobre o Chile é que é o país latino-americano com um dos maiores IDHs, então constantemente ele é usado como comparação de políticas públicas para outros países, então é bem importante de entender as causas de por que a população está insatisfeita lá. Vale lembrar que, por exemplo, durante a reforma da Previdência, o Paulo Guedes costumava falar bastante sobre o regime de capitalização da Previdência, que é o sistema adotado pelo Chile e que, inclusive, é uma das principais insatisfações da população e é esperado que deva cair nessa nova Constituição. Então, a gente ainda tem que ver, como o Nicolas falou, mas é, sim, algo para a gente manter no radar. Um outro ponto importante também de destacar é que o Sebastián Piñera, o atual presidente do Chile, ele é um político da centro-direita e um pouquinho antes da pandemia ele sofreu uma grave crise política, estava em vias de passar por um processo de impeachment, mas ali por conta do isolamento social o Chile acabou arrefecendo um pouco nessa crise política. O plebiscito ele deveria ter acontecido um pouco mais cedo, está acontecendo só agora por conta do coronavírus, mas foi um presidente que conseguiu se segurar na cadeira por tomar decisões um pouco mais alinhadas ao que a OMC pregava, né? Então ele conseguiu de alguma maneira mitigar essa resistência grande que ele tinha no chileno, nos chilenos, apesar de que ele não é atualmente um presidente muito aprovado. Mas enfim, o Nicolas trouxe pontos muito interessantes que fazem sim com que a gente tenha que prestar atenção para saber principalmente como isso pode afetar a América Latina como um todo, mas também quais tendências que estão acontecendo lá no Chile podem ser exportadas para o Brasil. E bom, para a gente finalizar o episódio de hoje, eu queria que você falasse rapidamente, Nicolas, sobre a eleição na Bolívia, que consagrou ali um candidato de esquerda apoiado pelo presidente, pelo ex-presidente, o Evo Morales, que teve que renunciar após uma série de polêmicas sobre uma eleição que possivelmente havia sido fraudada.
Exatamente, Lucas. Então, nos últimos dias, também veio a confirmação de que Luiz Arce, ex-ministro da Economia dos governos de Evo Morales, ele conseguiu vencer as eleições da Bolívia em 2020, representando aí o retorno do Partido MAS, o partido do ex-presidente Evo Morales, ao poder depois de um breve hiato de um ano desde as últimas eleições de 2019. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que destacar, de fato, é que ele participou ativamente da agenda econômica do governo de Evo Morales, né? Então, a gente pode esperar que a condução econômica da Bolívia seja similar aos anos anteriores do governo do ex-presidente Evo Morales, mas com um perfil muito mais técnico, né? O Arce, ele é reconhecido por ter um perfil muito mais técnico do que um perfil político, como o do Evo Morales, por exemplo. Tanto que quando o partido decidiu postular a candidatura do Arce para as eleições presidenciais na Bolívia, existia meio que um conflito interno. Porque, diferentemente de Evo Morales, o Arce não vinha, por exemplo, dos movimentos sindicalistas, não era muito reconhecido dentro dos movimentos campesinos, que nem eles falam lá na Bolívia. Então, existia meio que esse descompasse. O Arce, ele de fato representa a voz do Partido MAS ou não? Né? Então, existem alguns distonos em que a gente consegue ter mais ou menos um panorama do que vem por aí. Principalmente nessa agenda econômica, acho que é um dos principais fatos que pode influenciar a questão da relação com o Brasil, porque uma das primeiras declarações que o Arce fez em relação a uma relação muito mais pragmática com o Brasil é de que ele irá renegociar a questão da lei do gás natural com o Brasil, que foi firmado durante o governo Bolsonaro com o governo interino da Bolívia no ano passado. De acordo com o Arce, esse acordo ele foi firmado sob um governo não legítimo e que é necessário que esse acordo ele seja respaldado por essas questões da soberania e dos interesses nacionais. Isso é importante porque durante o governo de Evo Morales, sobre o comando de Arce no Ministério da Economia, o que mais chamava atenção é de fato os processos de estatização e nacionalização, principalmente desse setor voltado para o setor de hidrocarbonetos. Né? Então, nessa questão a gente pode perceber que vai ser um grande desafio aí para as relações pragmáticas entre Bolívia e Brasil.
Muito interessante, Nicolas. Pouca gente tem falado sobre essa questão do gás natural, mas de fato pode causar um impacto importante para o Brasil. Normalmente a gente não escuta falar muito sobre a Bolívia no nosso noticiário, mas ela tem uma posição estratégica mundialmente. Né? Ela é detentora de uma das maiores reservas de lítio, que é um mineral de grande demanda da indústria tecnológica, né? Então é um país que tem sim uma relevância geopolítica muito grande. Outro ponto que pode trazer preocupação para o Brasil é o fato de que o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, manifestou a intenção de que ele tem interesse de colocar a Bolívia como membro efetivo do Mercosul, e pelo que você falou, Nicolas, pelas primeiras declarações do Arce, a gente não deve esperar um alinhamento tão próximo com o Brasil. Então é difícil de acreditar que o governo brasileiro vai aceitar essa medida. Pode ser mais um empecilho ali para a gente ver iniciativas de reforma no bloco, já que os principais sócios, né, desse mercado comum, Brasil e Argentina, devem continuar divergindo aí em matérias muito relevantes. E, enfim, puxando um pouco do gancho que a gente já comentou lá no Chile, vale a gente observar se o que está acontecendo na Bolívia também indica o enfraquecimento da onda conservadora na América Latina. Então, a gente já viu recentemente os movimentos mais associados à esquerda conseguindo aprovar essa nova constituinte no Chile. A gente teve eleições no México e na Argentina que também dão conta desse cenário, e agora na Bolívia. Então é óbvio que é uma série de eventos que podem sim trazer impactos aqui para o Brasil. Nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a participação da Ana, do Diogo e também do Nicolas aqui comigo hoje. E queria convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.